get older, losing my hair many years from now. Will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine.
Venha conhecer melhor a velhice. Eu sou Conceição Brito Lopes e este é o programa Mitos do Envelhecimento. No inverno, andar na rua pode ser um pouco traiçoeiro. O piso está molhado e as folhas das árvores espalhadas por toda a parte são muito escorregadias ao deslizarem debaixo dos nossos pés e podem esconder buracos no pavimento ou obstáculos em que se pode tropeçar. Será então que ficar em casa é a melhor e a mais prudente solução? Não necessariamente, se soubermos que cuidados tomar. A velhice é uma fase muito longa da nossa vida, pelo menos assim se espera que seja, e que tem que ser vivida em pleno. Para isso temos que estar devidamente informados e informadas, e isso faz-se quando ainda estamos na meia-idade, nos 40, nos 50. Vamos aproveitar este espaço para falar dos estereótipos e mitos que informam e deformam o nosso conhecimento do que é a velhice e do que são as pessoas mais velhas. Eu sou Conceição Brito Lopes. Tenho quase 80 anos, por isso sei do que estou a falar quando falo de velhice e convido-vos a ouvir este programa. Num programa anterior, abordei a questão das quedas e do perigo que representam para os idosos. Há quem considere que as quedas são consequência inevitável do processo de envelhecimento devido à redução da massa muscular, do equilíbrio e dos reflexos. Não é verdade. Mas as quedas acontecem e, por isso, há precauções que podemos e devemos tomar. E não esqueçamos que as quedas podem ocorrer em qualquer lugar, mas em relação aos idosos, é em casa que acontecem com mais frequência. Na minha busca de conhecimentos sobre esta matéria, encontrei numerosos relatórios, estudos e informação avulsa de Portugal e de outros países. Basicamente diziam todos o mesmo, apresentando conselhos semelhantes e advertindo dos riscos. Vou-me basear nos dados da Clínica Mayo americana, do Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças do Governo norte-americano e do Conselho Nacional para o Envelhecimento do Governo britânico, que são fontes oficiais e as mais citadas nos documentos que li. As quedas podem afetar pessoas de todas as idades, mas são os idosos que correm maior risco de cair e sofrer graves lesões. As estatísticas britânicas indicam que uma em cada três pessoas com mais de 65 anos e uma em cada duas com mais de 80 anos cairão pelo menos uma vez por ano. Na maior parte dos casos, as pessoas não relatam aos seus médicos que caíram. Portanto, eventuais lesões que tenham ocorrido, como pequenas fraturas ou roturas, não vão ser detectadas. Cair uma vez duplica a possibilidade de cair segunda vez. E porquê? Porque o receio de voltar a cair pode levar a pessoa a evitar ou eliminar certas atividades, ficar menos ativa e mais fraca, o que aumenta as suas hipóteses de voltar a cair. As quedas têm consequências graves e dispendiosas. Com efeito, segundo dados de 2019 do Instituto para o Envelhecimento britânico, 83% das mortes por fratura da anca foram causadas por quedas. As quedas são também a causa mais frequente de lesões traumáticas do cérebro. As consequências não físicas são igualmente graves. Depois da queda, por medo da sua repetição, os idosos podem afastar-se de atividades sociais, o que contribui para a perda de qualidade de vida, perda de autoconfiança, isolamento social e perda de independência. O custo material para a sociedade é também elevado, devido a despesas de saúde e outros cuidados e eventual perda de rendimentos. A maior parte das quedas são causadas por uma combinação de fatores de risco que podem ser individuais ou ambientais. Alguns dos riscos individuais mais comuns são a fraqueza muscular e falta de equilíbrio, ver e ouvir mal, a medicação que se está a tomar, uma alimentação deficiente, o tipo de calçado que se usa, etc. Os riscos ambientais ou externos podem ser piso escorregadio ou irregular, tapetes, objetos e fios elétricos espalhados pelo chão, escadas sem corrimão de apoio, iluminação fraca, animais de estimação que podem causar desequilíbrio e provocar uma queda. No meu programa de 2023, referi também a alguns destes problemas e a forma de os evitar ou minimizar. Na sua maior parte, são coisas simples, eficazes e não dispendiosas que podem reduzir a possibilidade de ocorrerem quedas, bem como a sua gravidade. Em junho de 2024, a Clínica Mayo nos Estados Unidos enumerou algumas estratégias de prevenção de quedas, bastante completa, que passo a referir. Consulte o seu médico para fazer uma avaliação dos medicamentos que toma. Alguns medicamentos ou a combinação de vários medicamentos podem fazê-la sentir-se sonolenta ou tonta e causarem uma queda. Pelo menos uma vez por ano vá ao seu médico de olhos. Verifique se precisa de mudar os seus óculos e se não tem doenças, como cataratas ou glaucoma, que reduzem a sua visão. As pessoas com problemas de visão têm o dobro das hipóteses de cair em relação a quem vê bem. Verifique a sua audição. As pessoas que ouvem mal têm 3 vezes mais possibilidades de cair do que as que ouvem bem. Mantenha uma atividade física adequada que reduzirá o risco de quedas porque melhora a sua força, equilíbrio, coordenação e flexibilidade. Use calçado adequado. Saltos altos, chinelos, solas escorregadias e andar de meias podem fazê-lo escorregar, tropeçar e cair. Use sapatos sólidos com solas antiderrapantes. Remova tudo o que possa constituir um perigo dentro de casa, tal como caixas, jornais, fios elétricos e fios de telefone espalhados pelo chão, especialmente em sítios de passagem frequente. Remova tapetes ou torne-os mais seguros com forro antiderrapante. Arruma as roupas, pratos, comida e outros objetos de uso frequente em sítios fáceis de alcançar para não ter que subir a bancos ou escadotes. Na casa de banho, utilize tapetes antiderrapantes dentro e fora da banheira ou chuveiro e considere a hipótese de usar um banco apropriado para o chuveiro para que possa estar sentada enquanto toma banho. Poderá também optar por um assento de sanita elevado ou com apoios para os braços e barras de apoio no chuveiro às quais se possa agarrar se se desequilibrar. Mantenha a sua casa bem iluminada para evitar tropeçar em objetos que não consegue ver. Coloque luzes de vigília na casa de banho, no seu quarto ou no corredor e mantenha sempre uma luz ao pé da sua cama para o caso de precisar de se levantar durante a noite. Acenda sempre as luzes para subir e descer escadas. Coisas tão simples como corrimãos a ambos os lados das escadas e tiras antiderrapantes nos degraus aumentarão a sua segurança dentro de casa e vão certamente diminuir a eventual ocorrência de quedas. Se lhe for recomendado, não tenha pudor ou vergonha de se socorrer de auxiliares de marcha, como bengalas ou andarilhos, para poder caminhar em segurança. Não fica mais velha por isso, mas fica mais segura. Algumas destas soluções são fáceis de instalar e relativamente baratas. Lembre-se que um investimento na prevenção de quedas é um investimento na sua independência. E não esqueça que partir um osso está relacionado com um risco mais elevado de morte nos adultos idosos. E termino com uma nota que talvez interesse particularmente aos ouvintes homens. De acordo com a médica Nicole Dydick, geriatra e professora associada de medicina na Universidade de McMaster, no Canadá, os homens que sofrem fraturas na anca têm o dobro da possibilidade de morrer dentro de 1 ou 2 anos em relação às mulheres. No próximo programa falarei de exercício físico e os idosos. A ideia que já pode ser tarde para começar a exercitar-se é totalmente errada e mais um mito associado à velhice. A menos, claro, que existam contraindicações médicas. A diversidade das práticas, que incluem dançar, e os benefícios que delas decorrem poderão surpreender os ouvintes, mesmo os mais ativos. Espero aqui por si. Pode deixar os seus comentários, perguntas e sugestões de temas que gostasse de ver abordados através do telefone 929-058-227 da Rádio Freguesia de Belém. O programa Mitos do Envelhecimento está disponível em podcast para que o possa voltar a ouvir sempre que deseje. Mitos do Envelhecimento, um programa de Conceição Brito Lopes.